vai dirigir-se ao Sr. Presidente do Conselho, falando em nome de todas as forças aqui representadas, o General Câmara Pina, chefe do Estado-Maior do Exército.
Sr. Presidente do Conselho, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado Aeronáutico, Srs. Subsecretários de Estado, meus camaradas, a ideia que fez Portugal tornou-se crença profunda. Criaturas de Deus, e antes de tudo confessando o seu nome, os portugueses creem, porém, arraigadamente nos destinos da nação que fizeram e que tanto lhes molda agora o ser e o caráter. Estão no mundo como nação. São, de facto, uma nação. E assim vivem. E diariamente o afirmam na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Por isso, nesta hora em que nos é lançado um repto clamoroso para provar o que somos e se o somos realmente, entenderam as Forças Armadas de terra, mar e ar ser instante renovarem publicamente, junto do Presidente do Conselho, como responsável pela definição da política do país, o propósito intemerato de defender a nossa gente, a nossa terra, os nossos ideais, de julgar a vida na contenda a que nos obrigam. Identificados com os princípios fundamentais e nacionais que foram há dias mais uma vez proclamados com tanta autoridade, também nós nos sentimos elo que não quer quebrar, que não quer torcer. A nossa vinda aqui, para além do apoio que representa e da determinação que exprime, é um autêntico ato de fé. Transitórios, sabemos que somos como pessoas, mas todos nos votamos a ser um elo incorruptível dessa cadeia refulgente que há 8 séculos nos prende a Portugal e que as mãos dos vindouros hão de segurar e projetar ainda mais nos tempos futuros. Estamos no mundo como nação e, portanto, como nação, estamos em África. Os ventos da história superaram, na verdade, por sobre o continente negro, mas foi para lá levar primeiro as caravelas portuguesas. Não é, pois, de admitir a tese simplista e falaciosa de que a África é para os africanos. Quem são, afinal, os africanos? São apenas os povos de raça negra, entregues a si próprios, catástrofes tremendas, onde inevitavelmente ocorrer, convulsões e lutas de supremacia, onde incessantemente abalar ou desarticular as débeis estruturas sociais existentes, a perda de vidas e bens, os traumatismos morais, a ruína, as devastações não terão fim. Muitos Estados, por sinal dos mais evoluídos e até representantes de antigas e novas civilizações, verão posta em causa a sua independência e ameaçadas as suas fronteiras. Por longos anos, o continente negro será um continente de luto. Se, todavia, são africanos os povos, brancos ou de cor, que se instalaram em África e há séculos lá trabalham e lá enterram os seus mortos de geração em geração, então os portugueses têm todo o direito de estar e continuar em África. E o continente negro será um continente de promessa. Porque o facto é que os portugueses, na sua gesta, obedeceram a um chamamento quase misterioso, que os levou a partilharem a sua condição com outros povos e outras raças, a serem nação com eles, a torná-los também guardas da sua verdade, na ânsia de garantir valores que sentiam fundamentais e essenciais à pessoa humana, na esperança de atingirem com eles um estado social mais perfeito que os aproximasse da solução total e plena que anteviam. A sociedade multirracial em que os portugueses vivem é, pois, muito mais a consequência desta atitude face à vida e ao destino do homem sobre a terra do que propriamente fim ou objetivo indicado pela política. E qual a nação que não cresce ilegitimamente com o afluxo de gente de outros continentes? O Canadá exprime-se hoje oficialmente em dois idiomas diferentes. A América do Norte, há um século, que vem absorvendo as correntes imigratórias que lhe advêm das mais diversas regiões do globo. O Brasil é uma floração magnífica da harmonia racial que os portugueses instauraram. Não se compreende, portanto, que se recusa aos portugueses constituírem nação com as populações das suas províncias de ultramar, as quais resultam da coexistência harmoniosa de núcleos autóctonos, do cruzamento de brancos com nativos, de correntes de povoamento, ou ainda, em alguns casos, de migrações tribais que chegaram ao nosso território muito depois de lá fixados centros populacionais brancos e que, pelo próprio facto de se instalarem, mostraram aceitar e desejar o quadro em que iam viver. E muito menos se compreende, ou justifica, ou pode sequer admitir a intervenção de alguns Estados recentes, mas já movidos por inconfessados interesses ou desígnios, empenhados numa torva manobra desagregadora e antiportuguesa. Este ataque flagrante, ora pela insídia, ora pelas armas, tem que ser repelido. As Forças Armadas necessitam para isso que o país, que sempre reage tanto e em uníssono com elas, lhes forneça em homens e material os meios indispensáveis para a luta até vitória completa. Os navios, os aviões, os equipamentos, as armas de toda a ordem, que hão de assegurar que a bandeira portuguesa tremule nos ares e que a pátria inteira bem alto a contemple. Se os exércitos são o escudo da nação, também por vezes têm que ser a sua lança. Os chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, acompanhados por centenas dos seus camaradas e com a representação total das tropas da Aquém e Aleimar, vêm hoje afirmar solenemente a sua integral adesão à política ultramarina definida pelo Governo e prestar homenagem ao patriotismo do Presidente do Conselho, rendendo-lhe o preito da sua admiração e da sua confiança. Por deferência e honroso encargo do chefe de Estado-Maior da Armada e do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, coube-me falar em nome de todos os meus camaradas de terra, mar e ar, como se eles quisessem simbolicamente significar que os militares portugueses, estando em causa a nação, têm um só pensamento e falam por uma só voz.
Pai, eu quero falar para o Sr. Presidente, o Sr. Presidente do Conselho. Senhores oficiais, quiseram os três ramos das Forças Armadas, através de tão numerosa representação da oficialidade em serviço no continente e da palavra de chefe de Estado-Maior do Exército, trazer ao Governo a expressão do seu apoio à política ultramarina. E todos havemos de ver nesse apoio o especial significado da determinação de defender a nossa gente e a nossa terra por parte daqueles mesmos que estão bem conscientes de sofrer, quando necessário, os primeiros embates e de representar, em todos os casos, as últimas resistências. Não agradecerei mesmo as referências elogiosas, pois nenhum de nós, por amistade, rasto de intenção pessoal. Em cada momento, hoje um, amanhã outro, há sempre alguém a quem incumbe traçar os caminhos da grei. E nisso não temos de ver mérito próprio, mas apenas e sobretudo a responsabilidade de interpretar o interesse comum. Se este caso ou este momento assumem relevância especial, é porque os desenvolvimentos da política ultramarina que temos presente não são acidente superficial da nossa vida, mas, ao confundirem-se com a defesa da integridade nacional, representam a própria vida e essência da nação, tal como através do século se forjou. Tudo o que a esse respeito havia de dizer-se está dito, e para muito tempo, espero, mas nem importaria confrontar e continuar a discutir em línguas intraduzíveis os nossos direitos em face dos interesses que se lhes opõem. Que a ideia de nação pelo mundo em pedaços repartida pareça uma novidade difícil de compreender a povos que a confinam ou à raça ou à geografia, consoante os interesses do momento e não à história que a quem verdadeiramente faz as pátrias, nem por isso deixamos de estar em face de uma realidade política e esta mais viva, mais autêntica que as decisões de algumas assembleias internacionais. É por isso que nos importa, sobretudo, estar atentos e inspirar-nos nas vozes que clamam seu portuguesismo e a vontade de continuar em português. Rebenta esta explosão patriótica precisamente em Angola, onde se pretende ver internacionalmente se finge crer que
que existe um movimento nacionalista anti-português e pela independência da província. E diante das manifestações inequívocas das populações da mesma Angola, da Guiné, de Moçambique e demais terras portuguesas, nós podemos interrogar-nos, nesta época de autodeterminações, se essas só valem no sentido das visões estéreis ou também a favor da unidade nacional. Estamos vivendo em ambiente internacional de demasiada hipocrisia para que bem possam ser conduzidos os povos. Por nós, só queremos a verdade. Só queremos a sinceridade. Batemos-nos pela autenticidade da nossa política. E quando atentamos nos duros esforços das forças armadas, junto de quem as populações se acolhem para que os protejam da tirania dos libertadores estrangeiros, sabemos que estamos senhores da razão e perguntamos se alguém, legitimamente, nos pode negar o direito de cumprir o nosso dever. É neste espírito que, ao terminar, chamo por todos aqueles que, trabalhando, lutando em qualquer canto de Portugal para defendê-lo, têm o direito de estar aqui, vivos e mortos, para que os saudemos como os melhores de todos nós.